Podcast Unesp.
Assim como organismos vivos que evoluem ao longo do tempo, a língua também está em constante mudança e evolução. Muitas vezes, essas mudanças não são percebidas por nós, pois levam anos para se consolidar na nossa gramática. Ter conhecimento da mudança de sentidos é relevante para a compreensão do funcionamento da mente humana. É importante que trabalhos que busquem observar e analisar essas mudanças sejam desenvolvidos, como o trabalho da doutoranda Luisa Ferrari, que estuda como algumas conjunções desenvolveram significados diversos ao longo do tempo. Luisa conta um pouco de sua pesquisa e fala sobre as conjunções que analisa.
Na minha pesquisa de doutorado, que é financiada pela FAPESP, eu investigo como novas conjunções que expressam contraste se desenvolvem no português brasileiro. Numa definição muito simples, conjunções são palavras que estabelecem relações entre termos ou orações. No português brasileiro, a conjunção mais prototípica para a expressão de contraste, aquela que os falantes mais utilizam, é o mas. Mas embora seja a conjunção mais prototípica do português brasileiro, existem também outras conjunções contrastivas, e o interessante é que muitas delas originalmente não eram conjunções. Exemplo disso é o conjunto de palavras que eu investigo, que são palavras que estão se transformando em conjunções contrastivas no português brasileiro. Essas palavras são o agora, o enquanto, o ao passo que e o só que. Originalmente, não tinham significados contrastivos. Então, o que eu estudo mais precisamente é como esses processos de mudança que levam a novas conjunções contrastivas no português brasileiro aconteceram. Em linguística, é amplamente reconhecido que todas as línguas mudam e que esse processo de mudança linguística é natural e muito gradual. Isso significa que não é da noite para o dia que palavras mudam. Pode levar até mesmo séculos para que uma mudança aconteça. Além disso, nós assumimos que processos de mudança linguística não acontecem por acaso, pois existem motivações linguísticas e também extralinguísticas que levam as línguas a mudarem.
Em seguida, a doutoranda nos conta alguns dos resultados encontrados.
Os resultados que eu tenho até o momento indicam que, no caso, por exemplo, do agora, são fundamentais para o desenvolvimento dos seus usos contrastivos, usos em que o agora veicula tempo, assim como nos seus usos originais, mas veicula também, de certo modo, contraste. Então, se configura uma relação que é, ao mesmo tempo, temporal e contrastiva. Eu tenho um dado do século XVIII, em que a gente consegue ver bem essa oposição no tempo e também entre situações no mundo. A construção é a seguinte. Dantes, 4 vinténs de feijão era quase um balaio. Agora, é um fiapinho que nem os olhos enxergam. Então, existe essa oposição no tempo, antes e agora, mas existe também uma oposição em termos da quantidade de feijão que era possível comprar em um momento passado com 4 vinténs e a quantidade que eu consigo comprar agora com esse mesmo valor. Então, há vários elementos nessa construção linguística que favorecem a associação de agora com o significado de contraste. Por exemplo, as expressões balaio e fiapinho fazem referência a quantidades que são socialmente concebidas como opostas. A oração, que nem os olhos enxergam, também contribui para reforçar essa oposição entre o momento presente e o momento anterior.
Para finalizar, Luisa destaca a importância de seu trabalho para as pesquisas sobre linguagem desenvolvidas no Brasil.
Como meu trabalho investiga como a mudança linguística ocorre e busca também depreender regularidades entre todos esses processos de mudança que eu estou investigando, ele contribui para as pesquisas sobre linguagem, reforçando o princípio de que a mudança linguística é natural e muito sistemática, que é um princípio que a gente assume em linguística. Um dos aspectos que enfatizam a importância de se estudar a mudança linguística é que quando a gente estuda mudança, a gente consegue observar a sistematicidade da língua. E ao analisar essa sistematicidade, a gente consegue depreender não só aspectos de funcionamento das línguas, mas também aspectos de funcionamento da própria mente humana.
Rômulo Borim, da Unesp de Rio Preto, para o PodBilce.
Apoio LabFon, Laboratório de Fonética e Bilce Unesp. Realização: PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Bilce Unesp.
Podcast Unesp.